104,5 de volta aqui na UFMG Educativa, Estação do Conhecimento. Eu, Felipe Sartoreto, e ela?
Maria Luísa Gonçalves.
E agora, Malu, hora de entrevista aqui no Expresso, não é isso?
É isso mesmo.
Bom, o curso de especialização em saúde coletiva da Escola de Enfermagem da UFMG promove palestra para apresentar e discutir a situação da violência na infância e na adolescência. Quem ministra o tema é a médica ginecologista e legista Flávia Furch, e ela já está na ponta da linha para conversar com a gente. Boa tarde, Flávia.
Ei, boa tarde.
Boa tarde, seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Muito obrigada.
A gente que agradece, prazer é nosso. Flávia, para começar, explica para a gente o que, que vai ser apresentado nessa palestra.
Nessa palestra, hoje, é orientação, né, para a equipe de enfermagem. É sobre como identificar uma criança que pode estar sendo suspeita, né, de uma violência sexual, o que fazer com essa criança, né, ou até a mulher, né, uma orientação e explicando o que, que está sendo implantado aqui em Belo Horizonte e região metropolitana e no interior de Minas Gerais sobre a humanização do atendimento às vítimas de violência sexual no estado de Minas.
E quais são as principais causas aí de violência na juventude e na adolescência? Essas pessoas sofrem violências de parentes, amigos?
Sim, a grande maioria dos fatos ocorridos, né, de uma violência sexual ocorrida entre criança e adolescente, a grande maioria delas ocorre dentro do próprio ambiente familiar, ou seja, com uma pessoa conhecida dessa criança ou dessa adolescente, né? Então, pode ser o pai, o padrasto, o tio, o irmão, o avô, o namorado da mãe, né? O próprio conhecido desse ambiente dessa criança ou desse adolescente, a grande maioria dos casos, né? Já ao contrário das mulheres, a grande maioria são casos que acontecem por desconhecidos na hora que elas estão indo para o trabalho, voltando para o trabalho, saindo para a escola, né, vindo da escola, né, é um pouco diferente da situação da criança e do adolescente.
Flávia, e em Belo Horizonte, esse índice de violência contra a juventude, contra a criança e o adolescente aí, é maior, é menor do que a média nacional? Como é que está Belo Horizonte nesse cenário?
Olha, aqui em Belo Horizonte, nós temos 3 hospitais de referência para o atendimento à criança ou adolescente vítima de violência sexual, além do atendimento da mulher, né? Na verdade, são 4, mas somente 3 que fazem esse atendimento mais específico para criança e adolescente, que é o Júlio Kubitschek, o Odilon Behrens e o Hospital das Clínicas. Nesses 3 hospitais, 80% dos atendimentos está sendo feito com criança e adolescente. Logicamente, nós atendemos mulheres também adultas, né? Mas desde 2010, a incidência maior, praticamente 80%, está sendo realizada entre criança e adolescente. Então, isso está sendo assustador, né? Nós não temos a certeza se isso é causado pelo aumento de números de casos ou se o conhecimento, né, desses hospitais e desse atendimento está fazendo com que esse índice aumente. Então, a gente não tem essa certeza absoluta se é um aumento dos casos ou se os casos que já estavam acontecendo, né, estão conseguindo chegar para a gente dentro desses hospitais ou até a queixa, né, nas delegacias da criança e do adolescente, né, que está acontecendo.
Flávia, e o que pode ser feito para se evitar esse tipo de violência?
O que pode ser feito? Olha, na verdade, eu acho que o principal seria profilaxia mesmo, né? Orientação nas escolas sobre a identificação dessas crianças que têm essas alterações psicológicas, a própria orientação da criança e desse adolescente de como tentar escapar, né, ou tentar estar conversando com alguém sobre o que, que ela está sofrendo, né? Então, assim, eu acho que o mais importante é a abertura do olhar para dessas crianças e adolescentes, de que isso acontece e de como elas podem estar evitando, né, conseguindo sair desse processo, né? Eu acho que é o principal.
Bom, agora são 3 horas e 39 minutos, você está no Expresso 104,5, estamos conversando com a médica ginecologista e legista Flávia Furch, que está com curso de especialização em saúde coletiva na Escola de Enfermagem da UFMG, e uma palestra sobre a situação da violência na infância e na juventude. Flávia, falando sobre violência na infância, e até você comentou aí de atos de violência, até de adolescentes e tal, é impossível no momento de não falar do caso do garoto lá de 13 anos que está sendo apontado como o autor da morte dos pais PMs em São Paulo. Doutor, eu gostaria de perguntar na sua opinião, o que, que pode levar um adolescente a matar a própria família? Isso é possível? Qual seria a motivação de um garoto? Lembrando que ele é suspeito, não tem nada ainda definido, não é?
Nada ainda comprovado.
Exatamente.
Né? É um pouco complicado. Às vezes, as crianças elas têm alguma alteração psicológica que a própria família nem reconhece isso, né? Esse caso ainda está sendo levantado, né, as possibilidades, as causas, historicamente, né, essa criança ela não tinha nenhuma alteração em escola, ela tinha um relacionamento bom com os outros colegas, né, então isso tem que ser aprofundado bem mais, né, mas a primeira alteração que a gente suspeita de algum problema com essa criança é do lado psicológico, né? Normalmente as crianças que têm algum processo de violência familiar, a primeira mudança é no como ela era, né? Normalmente era uma criança feliz, alegre, ela passa a ser uma criança introspectiva. Então, o primeiro olhar são alterações psicológicas. E a pessoa que está com essa criança praticamente o dia inteiro, né, que são os professores, né, ela está dentro de uma escola, normalmente elas conseguem perceber uma alteração psicológica, né, que se fosse esse menino de São Paulo, até dentro da escola não foi percebida essa alteração, né? O principal, em qualquer tipo de violência da criança e do adolescente, a grande maioria das vezes, se é principalmente uma violência sexual, normalmente os agressores eles são muito espertos. Eles não provocam lesões corporais normalmente numa criança e numa adolescente, né? Eles produzem atos, normalmente atos, o que a gente chama antigamente atos libidinosos, que é passar uma mão, dar um beijo, né? E ameaçam essas crianças, se elas contarem para alguém, elas podem estar, esses agressores, eles podem estar ameaçando a própria família, né? Mas, então, a alteração psicológica ocorre na grande maioria das vezes, né? E as lesões físicas, lesões corporais, em termos da violência sexual com criança e adolescente, normalmente são muito pequenas, né? É raro a gente encontrar dentro da nossa instituição casos que a gente consegue observar lesões importantes, né, físicas, né? A não ser no caso de lesão corporal, né, de agressão mesmo contra a criança. Mas a maioria das crianças acometidas, principalmente menores de idade, com alterações sobre violência sexual, elas apresentam uma alteração psicológica muito importante.
Doutora, e quem pode participar da palestra que acontece hoje? É aberta ao público, todo mundo? Como funciona?
Olha, eu acho que são somente dos dos alunos da enfermagem da UFMG. Isso eu não posso te confirmar, né? Mas se está aberto ao público ou não, isso poderia ser conversado com a doutora Simone, né? Que é uma das professoras da Escola de Enfermagem, né? Que foi onde eu recebi o convite. Mas se tiver aberto ao público, seria um prazer, né? Com certeza a gente está orientando a grande maioria das pessoas sobre como lidar com esse assunto, né?
Certo, doutora. Muito obrigado pela participação aqui no UFMG Educativa e sucesso aí com a palestra. Uma boa tarde.
Nós aí eu que agradeço e estou à disposição, né, sempre aí para a gente poder estar orientando, né, toda a população sobre como a gente pode proceder com alguma suspeita ou mesmo estar orientando aos nossos filhos, né, como estar conseguindo sair de uma situação de violência. Muito obrigada e eu que agradeço.
Certo, muito obrigado. Boa tarde.
Tá, boa tarde. Tchau.
Nós acabamos de conversar com a médica ginecologista e legista Flávia Furst. Ela falou sobre a violência na juventude e infância, que é tema da palestra que ocorre hoje, às 8 horas da noite, na sala 413 da Escola de Enfermagem da UFMG, que fica na Avenida Alfredo Balena, 190, Santa Efigênia. Para outras informações, é só acessar o enf.ufmg.br.
Enf, ENF, de enfermagem, www.enf.ufmg.br.